Nós não temos muita ideia de como será a nova Terra, como será este novo planeta. Nós estamos vendo que um ciclo está terminando, estamos vendo que muitas situações estão sem saída, estamos percebendo que muitas coisas não têm mais retorno e não temos soluções para os problemas que estão aí, os problemas mais básicos. Então nós teríamos que fazer um trabalho na consciência, porque fazendo um trabalho na consciência, fazendo um trabalho no nosso interior, nós vamos descobrindo possibilidades de estarmos conscientes em outros níveis. Não nesse nível que está aqui, muito comprometido, a ponto de não ter saída para certas coisas, como sabemos. Nós não estamos aqui para repetir relatórios nem estatísticas, não, mas vocês estão acompanhando isto tudo, principalmente as coisas no campo da saúde, etc. Então não vamos estar repetindo estas coisas. Mas vamos procurar, não, vias para nós estarmos participando, de uma certa forma, sendo contemporâneos, não é, destas coisas, e ao mesmo tempo não entrarmos neste caos, ao mesmo tempo não nos perdermos nesta confusão, nesta superficialidade, nesta inconsciência quase geral. Se vocês veem do que as pessoas estão tratando, vocês veem que elas não têm a menor consciência do que está se passando, não têm a menor consciência da responsabilidade delas numa certa etapa do mundo. Vocês veem isto claramente. Alguns vivem como se vivia no tempo da escravidão, e outros vivem como se nada estivesse acontecendo em volta de especial. Por exemplo, muitos de nós vivem em família, disto que a gente chama família humana. E nós estamos vendo os problemas desta família humana, estamos vendo a situação desta família humana, mas não sei se estamos procurando uma solução verdadeira. Não é? Nós estamos procurando resolver o problema de um ou de outro, coisas assim, secundárias, mas não sei se estamos vendo a coisa da família de um ponto de vista da raiz da coisa, do ponto de vista da base, não é, do que está acontecendo. E não atinamos, por exemplo, que esta família humana, como ela está constituída, como ela aconteceu até agora, nós estamos custando a perceber que ela é uma antessala, que ela é uma prova, que ela é uma escola meio primária, uma escola meio compulsória, kármica, às vezes, para que a gente possa terminar desta etapa, desta família humana, resolvida esta etapa, entrar numa outra família, fazer uma transição, sair desta família consanguínea, hereditária, sair desta família material, para uma família universal, para uma família maior. Isto seria uma consequência natural de uma família humana sadia. Porque em uma família humana sadia, um não fica dependendo do outro mais do que um tempo. Esta dependência, esta situação, quer dizer que ou não está sadio o relacionamento, ou não se viu como isto teria que evoluir, como isto teria que prosseguir. A partir da família, por exemplo, nós teríamos que observar como é que isto pode se estender. e se estender. Como é que isto pode se unir com um círculo maior? Porque nós já descobrimos, não, que existe um ser único, que existe um único, que existe uma vida única. Então, daí, para compreender que somos todos uma família só, isto é um passo. E não deve ser um passo tão difícil para quem tem uma mente sadia, para quem tem um emocional equilibrado. Nós teríamos que nos abrir um pouco a partir destes círculos. E o outro círculo que teria que ser ampliado, ser aberto, não? São estes círculos que se criaram em torno da energia monetária. Porque, assim como a família se fechou num círculo sanguíneo, num círculo de interesses materiais, de possessividade, como vocês sabem, né? Este assunto da energia monetária também se fechou. Isto também ficou sufocado, porque assim como a família deixou de ser uma antessala para nós estarmos numa família maior, para estarmos como irmão de todos, a energia monetária também deixou de ser uma energia que circula para ficar congestionada, para ficar retida em pequenos círculos. Então, isto tudo está aí agonizando praticamente. A educação é outro ponto que está agonizante. Quem lida com a educação sabe disso. Sabe que as crianças, os jovens, não querem mais saber disto da forma como está, da forma como é apresentado, da forma como é vivido, vivido mesmo. Porque aqueles seres, aqueles sábios, aquelas escolas antigas que deram origem a todas essas teorias educacionais, aquilo é uma sabedoria, mas aquilo já completou o seu ciclo. E hoje as almas não estão mais no mesmo nível em que estavam quando esta educação foi armada, quando esta educação foi organizada. Naquele tempo, as almas humanas estavam na matéria mental, no plano mental, no plano mental superior. Hoje, as almas humanas já estão evoluindo, já estão subindo de nível de consciência. As almas hoje, muitas, já estão no nível intuitivo. Muitas almas hoje já são intuitivas. Outras almas já têm contatos com o plano espiritual. Então, esta educação que se dá para esses jovens, ou esta educação que se dá para esses adultos também, porque nós somos adultos, vamos receber educação até o fim, não é? Porque a educação não tem uma data para terminar. Enquanto nós estamos aqui, estamos nos educando. Então precisa ver que tipo de educação estamos recebendo. Estamos recebendo uma educação muito antiga, de séculos atrás, é a mesma coisa, é a mesma relação de possessividade, de falta de fraternidade e assim por diante. E com tudo isso, assim tão retrógrado, com tudo isso tão completamente fora da nossa necessidade, fora da energia que nós estamos vivendo agora, que estamos recebendo, com tudo isso, nós estamos vendo que rumo está tomando a saúde. Estamos vendo certas doenças, certas enfermidades, certos mal-estares que a própria medicina não sabe como tratar, nem tem como tratar. E que a própria psicologia também nem tem como participar. Hoje, com o desenvolvimento das almas, as almas passando deste plano astral mental para o plano intuitivo e para o plano espiritual, Essas almas de hoje, as nossas almas que evoluíram, que estão acompanhando esta evolução da energia cósmica que está refletindo aqui na Terra. Então, essas almas estão buscando internamente, sinceramente, como se desenvolver, porque aqui fora não tem como. Aqui fora nós temos estruturas, até estruturas religiosas, estruturas filosóficas, mas estruturas fechadas que não respondem mais às questões das almas. Uma alma, por exemplo, que tem uma tarefa para cumprir na Terra, uma alma, por exemplo, que tem um serviço que prestar na Terra, essa alma hoje, dentro da nova Terra, dentro das novas leis, ela pode entrar em um corpo já adulto, desde que a alma que está naquele corpo adulto ou ceda o corpo para ela, para que ela possa cumprir a sua tarefa, ou que conviva com ela de uma certa forma. Então, hoje, existem leis que já fazem parte da nova Terra, que fazem parte do novo planeta, e que nós, que estamos habitando aqui, que estamos vivendo aqui, estamos lidando com todo esse material que está sendo transformado, desconhecemos. Estamos completamente alheios a tudo isto. Então vocês veem a série de doenças, não? Doenças circulatórias, doenças cardíacas, doenças cerebrais, psíquicas, psicológicas. Você vê a psicologia das pessoas como está, não é? Então isto tudo precisa de uma clareza, de uma retomada. E o nosso conhecimento a respeito da nova Terra, do novo planeta, porque o planeta não vai acabar, a Terra não vai acabar. Mesmo que haja um aquecimento global, como está havendo, e mesmo que este aquecimento global impeça da vida humana, da vida vegetal, da vida animal, prosseguir como é, a vida não vai acabar. Isto é, ela vai prosseguir, porque vida não acaba. Vida é vida, não vida é eterna. Então, mesmo com o aquecimento global que vocês já estão sentindo, a vida não vai acabar. Mas como é que vai ficar? Para que plano de consciência vai passar esta vida? Aonde é que nós vamos viver? Porque o aquecimento global não vai nos expulsar da Terra. Nós somos seres sutis, somos seres internos, somos almas, somos espíritos, que podemos continuar vivendo perfeitamente, mesmo que a superfície se torne inabitável. Então hoje nós teríamos questões, teríamos perguntas que deviam estar nos ocupando para que a gente não passasse de uma hora para outra para um outro plano de consciência, para que a gente de uma hora para outra não saísse do corpo e continuasse vivendo, porque se continua vivendo, queira ou não queira, saiba ou não saiba, continua se vivendo. Então, como vai ser isto? Será que eu posso ter consciência disto? Eu posso tomar consciência destas coisas? Claro que pode. Você tem tudo isto dentro de você. Você tem tudo isto sabido num certo plano da sua consciência, num certo nível da sua consciência, que não é o nível físico. Não é no cérebro físico que você tem isso. Você tem isso mais além. Você não tem isso no seu nível emocional. E você não tem isso também na sua mente humana. Sua mente humana tem um limite para imaginar. Mas além de imaginar, ela não pode resolver isto. Ela pode compreender se ela tiver uma luz. Mas esta luz vem de onde? Esta luz vem de um nível superior a esta mente que pensa. Então eu não sei se hoje, com tudo o que está acontecendo, que eu não sei se todos têm ideia total do que está acontecendo, provavelmente não, porque os meios de comunicação pasteurizam muito tudo o que acontece, não é? E os sistemas econômicos também se encarregam de maquiar tudo porque existem interesses imediatos, não, que não podem ser interrompidos e tudo isto. E nós, que somos seres como todos, que somos almas, que somos espíritos, que somos habitantes da superfície da Terra, como ficamos? Para que apelamos? Ao que apelamos? Para termos uma segurança, que estamos vivos, sabemos, não? Mas para termos uma segurança de um rumo, de um caminho. Como devo ser? Aonde devo estar? O que devo fazer? Olha, falta muito pouco, sabe, para se ter essas perguntas bem concretamente. Falta muito pouco para isso. Falta muito pouco, não? Para nós termos dificuldade para encontrar água para beber. Falta pouco. Falta pouco para nós não termos um alimento sadio que possa ser digerido. Não falta muito para isso tudo acontecer. Sem falar, não, daqueles que usam os produtos animais, sabem perfeitamente que hoje estão ingerindo hormônios. Mesmo sem querer, sem saber, estão ingerindo hormônios. Estão se sobrecarregando de hormônios que se dá para as galinhas, para o gado, coisas que as aves estão... Nós estamos ingerindo hormônios. E isto está mudando muitas coisas em nós. E nós teríamos que despertar antes de que ficássemos completamente abobalhados, antes que ficássemos completamente passivos, antes que o nosso cérebro não conseguisse mais nem pensar sobre estas coisas. Então nós teríamos que sair antes disto, antes um pouco desta situação. Então teríamos que olhar e ver que antes de nós termos uma clareza de qual é o nosso papel nesta situação, porque não tem como escapar desta situação. Qual é o nosso papel nesta situação? Qual é a experiência que eu estou tirando disso? E qual é a ajuda que eu posso dar nesta situação? Qual é a colaboração que eu posso dar ao plano evolutivo? Porque no plano evolutivo, do plano evolutivo, pode fazer parte estas situações. Esta situação está aí e ela pode fazer parte do plano evolutivo. Porque não existe evolução sem involução. Isso nós sabemos. Então você não pode estar só evoluindo. Tem que haver aí uma força contrária à evolução. Tem que haver uma certa parcela de involução. E você tem que resolver esse conflito. Você tem que aprender a lidar com isso. Então, você sabe, por exemplo, que a sua mente, o seu cérebro, estão vendo certas coisas. Depois, o seu corpo físico, o seu corpo astral, a sua situação kármica, não responde do mesmo jeito. Então, você está com duas forças contrárias na sua vida. Só estou dando um exemplo. Então, aí você tem que resolver esta situação. Você tem que aprender a viver nesta situação, tem que aprender a estar aí e se sair daí evolutivamente. Sair daí evolutivamente pode também incluir que você vai desencarnar nesse processo. Mas não importa, desencarnar você vai continuar vivendo, você vai continuar prosseguindo a sua evolução. O importante é que você esteja evolutivo. Importante que você esteja evoluindo o tempo todo, que você esteja caminhando. Não importa se vai desencarnar daqui a pouco. Não importa se no seu karma está escrito que você vai ficar doente. Não importa. Doente você pode prosseguir evoluindo. Você teria que, neste momento, assumir a posição dentro da lei evolutiva. E aí, o que quer que aconteça, o que quer que esteja diante de nós para ser vivido, o que quer que seja, nós vamos viver evolutivamente. E continuamos vivendo evolutivamente, lucidamente, fora do corpo, se tivermos que desencarnar, ou continuaremos a viver evolutivamente, reencarnando, Ou, se não vamos reencarnar tão cedo, vamos continuar vivendo em outros planos? Vamos continuar vivendo em outros esquemas de vida? Porque não há só este esquema aqui da superfície da Terra, de vida no plano físico. Existe vida em todas as dimensões. Existe vida em todos os planos. Existe vida, existe organização de vida, existe civilização no plano astral, que não é físico. Existe civilização no plano mental, que também não é físico. Existe vida espiritual, que já é um outro plano, que já é um outro nível. Existe também vida humana, fora do corpo físico, nas dimensões internas da Terra, na contraparte desta vida física. Tudo isso existe. E hoje, mais do que nunca, com essas transformações que estão havendo, não só na Terra, mas no universo, no Sol, no cosmos, com todas essas transformações, nós temos verdadeiras aberturas para novas coisas, para novas situações. Os seres teriam que, neste momento, para saberem o que está se passando nesta transformação da Terra, ou nesta transformação no sistema solar, ou esta transformação no próprio Sol, por que que vocês acham que o Sol está produzindo câncer de pele? Porque está havendo uma transformação nele. Que transformação será esta? Será que nós nos perguntamos? Nós temos que nos perguntar estas coisas. Temos que nos perguntar para termos uma resposta. E para estarmos vivos neste momento. E não nos arrastando por esta vida, tratando de problemas que não têm mais solução. Da forma como nós esperamos. A nossa consciência, a nossa posição, a nossa clareza diante do que está acontecendo, isto depende do ponto interno nosso, do equilíbrio de um certo ponto interno nosso. E nós temos que nos voltar para aquele ponto, que é um ponto abstrato, que não tem uma marca no corpo, é uma coisa interna. Nós temos que nos voltar para aquele ponto para começarmos a sentir esta posição nossa. A nossa posição em tudo isso é uma posição interior, é uma posição interna. Você, para continuar a viver na Terra, com tudo o que está acontecendo no plano físico, você vai ter que encontrar um ponto na Terra interior, um ponto vivo, evolutivo na Terra interior. Você vai ter também que encontrar um ponto vivo dentro de você, um ponto seguro, um ponto de segurança dentro de você. E cabe a nós buscar este ponto, cabe a nós, não? Procurar este ponto. Neste momento, o que está acontecendo na Terra, até certo ponto incompreensível para a maioria, o que está acontecendo na Terra não é mais do que um reflexo do que está acontecendo em outros sistemas maiores, do que está acontecendo no próprio sistema solar, do que a Terra faz parte. E o que está acontecendo no sistema solar que reflete na Terra não é nada mais, nada menos do que está acontecendo em sistemas que estão além do sistema solar e que regem o sistema solar. Nós hoje já temos uma mente que pode abarcar isto. Nós já temos uma mente que possa entender isto. O que ela precisa é se organizar nesta direção. Ela precisa se organizar de forma que ela reúna as suas forças, que ela reúna os seus interesses, que ela reúna a sua vontade e que se volte para dentro dela mesma, não para fora. Olha, daqui por diante, fora, vocês vão encontrar cada vez mais confusão. Só não vê quem não quer. Então, é preciso estar totalmente com a clareza que precisa reunir toda a sua vontade e não desperdiçá-la, porque Cada grama de vontade é precioso hoje. Então precisa reunir toda esta vontade, reunir toda esta força e se voltar para dentro de si. Isso é um exercício que a gente pode fazer também por necessidade. Tem gente que pergunta, mas como faz isto? Se você está perguntando, é porque não chegou ainda a tua hora da necessidade máxima. Você está se preparando, porque na hora você vai encontrar a forma de fazer isto. É como você, diante de um susto, você grita, não é? Quem ensinou você a gritar? Você grita. Nesse momento, quando você sentir, você vai encontrar a forma de se reunir e de ir lá para dentro. Todos nós sentimos e sabemos disso. Sentimos influências de sistemas solares maiores, sentimos influências astrológicas de estrelas, de planetas, sabemos de tudo isso. Toda essa influência está se alterando, tudo isso está mudando, tudo isso está se transformando. Essa transformação que vocês estão vendo na Terra, isso está acontecendo em todo lugar, o cosmos está passando por isso. Cosmos está entrando em outra etapa. As coisas estão entrando numa evolução superior, numa evolução maior. Não é esta evolução que nós conhecemos, não é esta evolução que a ciência concreta, que a ciência material conhece. Isto é uma evolução superior, que está além dessa. E esta evolução que está aqui vai entrar na outra, vai entrar na evolução superior. E a pressão do universo, sobretudo, está se alterando. A aproximação desta pressão, pressão de estrelas, pressão de planetas, que era diferente para nós. Nós somos formados, criados, desenvolvidos com um certo tipo de pressão, um certo tipo de influência. Isso tudo está mudando, isso tudo está se alterando. E novos raios cósmicos também estão penetrando o planeta. E vocês estão vendo certas coisas mudarem como nunca foram, a não ser num passado remoto. Vocês estão percebendo uma mudança, uma transformação na atuação, por exemplo, da polaridade feminina. Polaridade feminina está atuando de forma diferente. A mulher está passando de uma situação dependente à do homem, da polaridade masculina, para uma situação de governante. Hoje vocês têm mulheres governando nações. Quer dizer, está voltando uma coisa que era assim, mas muito tempo atrás, numa época que não está na história, como na época das Amazonas. Isto não está na história. Inútil procurar nos livros de história porque não encontra. Foi muito antes de se escrever esses livros de história. Então está voltando uma coisa e que nós precisamos reconhecer. E o que é que está voltando? Será que nós estamos falando das mulheres desse corpo físico? Ou estamos falando de uma coisa feminina que não depende do corpo físico? Esta polaridade feminina que todos nós temos, sejamos homens ou mulheres, todos nós temos a polaridade feminina. Como temos a polaridade masculina, as mulheres têm também a polaridade masculina e os homens têm também a polaridade feminina. É que uma delas é proeminente num certo momento. Então, quando aquela é proeminente, ele encarna em um corpo conforme aquela polaridade proeminente. Então, quem está num corpo masculino é porque neste momento tem a polaridade masculina proeminente, mais à frente, desenvolvendo mais, guiando, e a outra mais recolhida. A outra aprendendo, fazendo a sua experiência de uma outra forma. E quem está num corpo feminino é o contrário. Tem a polaridade feminina proeminente, desenvolvendo, e a outra masculina recolhida, em vigília, em contemplação, mas está aí, tem aí isto. Então, quando se fala de polaridade feminina, como vamos falar, nós estamos realmente falando com todos, não só com aqueles que têm a polaridade feminina exposta, como aqueles que têm a polaridade masculina exposta, mas têm a feminina viva lá dentro, recolhida, aguardando uma encarnação feminina para poder se exteriorizar e para poder se manifestar. O que é esta polaridade feminina e o que é esta polaridade masculina que nós todos temos em diferentes graus? O que é isto? É uma coisa que o planeta tem também. Isto não é uma exclusividade da humanidade. Os planetas também têm essas polaridades, porque a vida única tem essas polaridades. A criação tem essas polaridades. A criação é positiva e negativa, masculina e feminina. Os planetas também têm isto. Tudo tem isto. E assim como nós colocamos uma polaridade mais proeminente do que a outra numa determinada encarnação, um planeta também faz isto. Um planeta também reencarna. Só que quando um planeta reencarna, o que é a essência dele passa para um nível mais profundo e outra essência encarna ali, como uma alma encarna em nós. E este planeta muda de polaridade também. Planeta muda de polaridade. A polaridade na qual o planeta está reflete muito sobre a humanidade. Então este planeta Terra, que há milhões de anos vive na polaridade masculina, planeta Terra, até agora, esteve na polaridade masculina. Isto refletiu na humanidade como o homem governando tudo. O homem estando nos pontos chaves e as mulheres em situação secundária. Com esta mudança no planeta, com esta mudança de polaridade, começa a surgir a polaridade feminina no planeta e na humanidade também. Então nós estamos diante de uma mudança nesta polaridade. Enquanto estamos em corpos masculinos, o que temos que fazer quando começa a polaridade feminina do planeta? Se eu estou em corpo feminino, o que é que eu tenho de reconhecer em mim que precisa ser desenvolvido? Olhe, não pensem que esse assunto vai ser resolvido só aqui, na humanidade consciente encarnada. Isso é um assunto da humanidade inteira. Isto é um assunto também da humanidade desencarnada. Porque a humanidade não está toda encarnada. A maior parte da humanidade está desencarnada. A maior parte da humanidade são almas desencarnadas. É a menor parte que está encarnada, diga-se de passagem. Então, a humanidade toda está nisto. Nós vimos, por exemplo, através da sabedoria do Agni Yoga, não? Através da sabedoria do primeiro raio cósmico, ou, em outras palavras, de Mestre Moria, comunicando isto, não é? Nós sabemos, por exemplo, que neste mesmo momento em que nós estamos aqui tratando destes assuntos, nós sabemos que aquela vida, aquilo que foi Galileu Galilei, nesse mesmo momento, no plano astral, está cuidando do mesmo assunto. Só que ele não está cuidando da forma como nós estamos cuidando aqui, fazendo um trabalho instrutivo, fazendo um trabalho de adaptação da nossa mente a novas realidades, a uma nova situação. Galileu, aquilo que nós chamávamos de Galileu, né? Porque aquilo é um espírito, é uma entidade. Galileu era o nome dele aqui. Mas para nós nos entendermos. Então, aquilo hoje está fazendo o mesmo trabalho, mas em outros planos. E assim nós temos todos esses irmãos maiores nossos, em planos diferentes, fazendo o mesmo trabalho. Tudo isto é obra de energias cósmicas, de energias cósmicas de raios que incidem, não é, sobre a Terra. Então o milagre da continuação da Terra está aí. A Terra está podendo continuar, apesar do que se passa na sua superfície, e tudo vai continuar. Isto vai continuar porque isto não está limitado à superfície, está limitado também aos outros planos, aos outros níveis. Mas vamos nos limitar, vamos ficar no âmbito da transformação que temos que fazer no nosso nível humano, no nosso nível material, psicológico, para estarmos à vontade dentro deste movimento. Mesmo que, sob certos aspectos, esse movimento seja misterioso para nós. E que a gente fique nisso um pouco por fé, porque não tem muita comprovação. A não ser que observe muito, uma observação penetrante, que tenha sinais internos, que tenha sonhos, que tenha visões, ou que tenha uma impressão, uma convicção. Nós podemos ter uma percepção, sem ter sonho, sem ter visão. Nós podemos ter uma percepção. Pode ter algo dentro de nós que diga, é isso aí. Eu não sei como que eu sei, mas é isso. Então, nós estamos vivendo um momento em que participamos de certas coisas, em que vivemos certas coisas, e temos uma percepção interna que estamos vivendo isto. Mas não tem nada externo que nos diga. Os meios de comunicação, pelo contrário, te embotam mais ainda e não tem o menor interesse que você se desligue deles para ter um outro tipo de comunicação. Então não tem nada o que esperar, nada de fora. Educação nem se fala, porque a educação virou um comércio, né? Hoje em dia a gente quer saber quanto ganha para ir ensinar. Vai estudar, quer saber o quanto aquela profissão vai render, não é assim? Em muitos casos, não? Então, você não pode esperar nada disto. Mas você tem internamente, você tem dentro de você esta pergunta. Tem, isso não está morto. Se isso estivesse morto, nós não estaríamos reunidos para falar disto. Não estaríamos reunidos para falar disto, se isso estivesse morto. Isso está vivo. Então, nós estamos saindo de um período de polaridade positiva. E vimos, porque até aqui foram os homens que governaram. E as mulheres seguiram, colaboraram, obedeceram. E agora é o contrário. Agora mudou a polaridade do planeta e as mulheres, a polaridade feminina está despertando de uma outra maneira e a polaridade masculina está percebendo isto. E isto vai ser feito em comum, isto vai ser feito em colaboração. Isto não vai ser feito com antagonismo, como poderia ser numa terra atrasada, numa terra primitiva, com antagonismo, como no tempo das Amazonas, que elas montavam nos cavalos e saíam e iam matando. Quer dizer, não estamos mais naquele tempo. Hoje estamos com uma outra evolução. Hoje, estrelas, planetas, sóis estão atuando de forma diferente. Tudo está diferente, tudo está mudando. Então, todo este mundo positivo, ou este mundo masculino, ou esta polaridade masculina, está cedendo lugar para a polaridade feminina, para a polaridade negativa. Por exemplo, aquela firmeza, aquela precisão forte, está cedendo lugar para a compaixão, está cedendo lugar para a compreensão. Aquele pensamento filosófico, aquele pensamento lógico, aquele pensamento concreto, aquele pensamento filosófico, intelectual, está cedendo lugar para a intuição. Cedendo lugar para uma coisa que surge nos homens também, hein? Porque todos temos a mesma polaridade. Nós precisamos reconhecer a mudança que está havendo. Aquele formalismo, aquela coisa formal, aquela coisa ordenada, está cedendo lugar para uma visão mais cuidadosa, para uma visão mais flexível, para uma visão mais harmoniosa. Isso está acontecendo. E aqueles que estão na polaridade masculina proeminente teriam que, não é ceder, teriam que ajudar a que isto acontecesse, porque daqui a uma ou duas gerações eles podem estar nos corpos femininos. Isto é um alternar de corpos. E que não precisa que a gente trabalhe separado, só porque está no corpo da polaridade oposta. Isto tem que mudar, isto tem que passar a ser um trabalho comum, tem que passar a ser um trabalho em colaboração. A grosseria tem que ceder à sensibilidade, a dureza de coração tem que ceder à suavidade, o orgulho mental tem que ceder à flexibilidade mental. A polaridade masculina tem que acompanhar isto, que é para poder receber da polaridade feminina os antídotos, e a polaridade feminina receber da masculina aquilo que ela precisa neste momento. Porque ela também, para se manifestar, para ela entrar no plano concreto, ela precisa de muitas coisas da polaridade masculina. E isto é com a união, com a paz, com a harmonia que se vai conseguir. E nós todos vamos entrando numa época de maior receptividade. Receptividade está muito mais trabalhada do que aquilo que nós pensamos. O nosso interior está muito mais trabalhado também do que parece. Porque nós que lidamos com cálculos matemáticos, nós que lidamos com matéria, com cifras, nós que lidamos com coisas materiais o tempo todo, estar ouvindo coisas que não têm nada a ver com isso, coisas que pertencem a um outro plano, a um outro nível, a uma outra dimensão da vida, precisa que o nosso interno já esteja trabalhado. Parece que nós estamos muito perdidos aqui na superfície desta vida concreta, mas o nosso interno está sendo trabalhado, senão não poderíamos estar ouvindo estas coisas por mais de minutos, compreende? O interno está trabalhado. Como está trabalhada a nossa sensibilidade? A nossa sensibilidade está trabalhada, independentemente daquilo que a nossa mente está entendendo. Porque quando se começa uma reunião interna, destoa tanto uma pessoa que muda de lugar, que caminha, que sai, que abre a porta, que fecha a porta. Por que que isto destoa tanto? Destoa tanto porque a sensibilidade vem à tona em certos momentos. Então, nós todos somos muito mais sensíveis do que pensamos. Estamos mais sensíveis do que pensamos. Estamos muito menos obscuros do que parece. Porque dentro de nós, no nosso interior, na nossa vida interna, algo está trabalhando. Olha, Galileu está trabalhando no plano astral, Platão está trabalhando no plano espírito, todos estão trabalhando. Então, aqui isto reflete de uma maneira que, se nós reconhecermos, nós vamos entrar num outro ritmo de desenvolvimento, percebe? Nós não vamos estar tão passivos diante desta evolução, deste evoluir. Mas reconhecendo e aderindo, nós vamos entrar num outro ritmo. Nós vamos começar a ter ideias, a ter sonhos, a ter sinais. A nossa mente vai ter luz. Vamos ter insights. Vamos ter intuições. Vamos ter ajudas internas, ajudas do nosso interior. Sabe o que é ter ajuda interior? Quer dizer, uma lei de um outro plano agir aqui. Então aqui acontece aquilo que os ignorantes chamam de milagre. Os ignorantes dizem que existe milagre. O que existe é uma atuação de uma lei superior neste mundo material, neste mundo inferior. Porque este é um mundo que tem o seu conjunto de leis. Se de repente uma lei superior, uma lei abstrata, uma lei imaterial age aqui, acontece um milagre. Então nós estamos realmente vivendo isto. E assim como parece que estamos muito exteriorizados, parece que estamos muito virados para fora, enebriados com os fatos da vida, parece, não? Mas internamente, lá no nosso íntimo, na nossa essência, pode ser que estejamos mais despertos do que parece. Mais despertos do que parece. E antes, nós tínhamos como verdade, que ainda é verdade, não? O Oriente, o Ocidente, a Europa, as Américas, a Austrália, o Polo Norte, o Polo Sul, esses núcleos materiais, esses núcleos geográficos, e esses núcleos geográficos materiais visíveis tinham a sua influência. Nós não desconhecemos, não, a influência do Oriente sobre o Ocidente, não desconhecemos isto. Nós não desconhecemos a influência da Europa sobre a América, nós não desconhecemos isto. Nós não desconhecemos a influência da América sobre outras partes da América. Não desconhecemos. Hoje está havendo uma mudança. Essas influências não são mais do Oriente, do Ocidente, da Europa, da América, da China. Isto não é mais assim. Nós não temos que nos iludir. Estas influências hoje são de núcleos sutis do planeta. São de núcleos imateriais do planeta. Então nós temos hoje centros planetários que não são do plano físico, que não estão no plano físico, que não são concretos, que não se vê. Internamente os encontramos, internamente nós os vemos. E esses centros planetários estão tomando, dentro da polaridade feminina do planeta, estão tomando um ritmo, se organizando numa ação conjunta. E já ouvimos falar de Erques, já ouvimos falar de Aurora, já ouvimos falar de Mistritlã, de Fátima, de Mirnajad, de Iberá, de Anuteia. E tudo isso não é físico. Tudo isso não está no plano físico. Tudo isso não está no mundo concreto. Isso está relacionado com áreas nossas, mas com áreas internas nossas, com áreas subjetivas nossas. Então, de repente, no nosso centro cerebral, nós sentimos um destes centros. De repente, no nosso centro cardíaco, na nossa área cardíaca, nós sentimos um outro desses centros. E assim por diante, em diferentes áreas do nosso corpo, na nossa laringe, que é um grande centro energético na nossa laringe, nós sentimos um desses centros planetários. E passamos a colaborar com esses centros planetários. Passamos a estar na energia destes centros planetários. Isto tudo se vive conscientemente é com a expansão da consciência. Com a consciência limitada, do jeito que ela pode permanecer, estas coisas ficam todas ignoradas e acontecendo. E nós vamos ver a maioria desta humanidade que vai desencarnar sem nem saber porquê, sem nem saber como, sem nem saber para onde vai, sem nem saber porquê que está desencarnando. Mas existe uma parte que está na linha de desenvolver a consciência. Existe uma parte que está desenvolvendo a consciência. E temos que entrar neste desenvolvimento da consciência prioritariamente. Então, todo o nosso desenvolvimento material é muito importante enquanto estamos num corpo físico e enquanto existe vida física aqui na superfície da Terra. Então é importante enquanto isto existir. Agora, o desenvolvimento interno, O desenvolvimento etérico, astral, mental, espiritual, isto não depende do que está acontecendo aqui, e é esse desenvolvimento que neste momento nós temos que prioritariamente ir buscar. E não precisa bater em nenhuma porta aqui fora, vocês não precisam bater em nenhuma igreja, vocês não precisam ir atrás de nenhum professor, vocês não precisam ir atrás de nada. Vocês reúnam toda a sua força, reúnam toda a sua energia, reúnam toda a sua vontade, toda a sua intenção, toda a sua sinceridade, toda a sua força. Reúna tudo isto e vá para dentro de si. Busque esta entrada lá dentro de vocês. Vá para dentro de si, vá buscar isto lá dentro, que vem uma resposta. Vem uma resposta, porque estamos realmente em um momento crítico. E quando este momento chegar na fase hipercrítica, isto é, quando tudo começar a desabar externamente, então esta resposta virá muito mais clara, muito mais nítida. E outras respostas também que estão aí em volta e que vão responder na hora. Mas nós teríamos que estar hoje com esta conexão. Com esta conexão que antes de ser externa, por aquilo que possa nos ajudar de fora para dentro, estrelas, planetas, naves e tudo isso que pode nos ajudar, antes de ser externas, entidades desencarnadas, antes de ser externa, a porta de entrada, a ponte é interna. Então, ninguém está sugerindo a ninguém que busque essas coisas fora primeiro, mas que abra a porta no seu interior, que abra a porta aqui dentro. Esta porta se abre imperceptivelmente, esta porta não faz barulho para abrir, esta porta se abre inesperadamente. Esta porta se abre quando você nem está pensando nela. De repente abriu uma coisa dentro de você e você viu. Você encontrou um outro nível seu. Encontrou um outro plano. E o que abre isto é esta nossa intenção pura. O que abre isso é a nossa sincera intenção de buscar isto. Não importa a vida que levamos. Não importa quem somos. Não importa o que somos na vida, não importa se somos inteligentes, se somos analfabetos, isto tudo não rege essas coisas. O que rege estas coisas é uma intenção pura. O que rege estas coisas é você querer de forma pura. É você não querer egoístamente. É você não querer por egoísmo. É você querer por querer. Eu quero porque quero. Aí esta porta já está aberta. Querer porque quer, só por isso, esta porta já está aberta. Olhe bem lá para dentro que você vai perceber. Você vai ver a luz que vem lá de dentro. Muito obrigado.